Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 165, nosso programinha básico de sábado à noite. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos os nossos queridos ADM, Rafa, Ana, Carlos, Vinícius, Thiago Januário, presença firme no Papo de Bar, bem como a Bia Araújo, Alessandro Jesus Teixeira, Gabriel Tavares, Matheus Siqueira, Rodrigo Souza, Felipe Jacobi, Carlos Rangel, obrigado pelo carinho, Carlos. Temos também, vamos ver aqui, a Mary também está aqui, Alan Silva, Pub Marques. Todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui ao Papo de Bar. É uma live de variedades, a gente fala sobre psicologia, estilo de vida, linguagem corporal. Sorteamos treinamentos, jogamos, brincamos. E as duas pessoas mais participativas, levam um treinamento a escolher no final. Escolha dos moderadores, então tá valendo. Ah, João, mas como é que é o critério de participação? É a tua legítima vontade de ajudar. Tanto no estudo de caso, quanto na hora da roda de amigos. Quem tiver uma dúvida, poxa, dá uma força aqui nos comentários com a tua experiência, com o que você já estudou. Toda ajuda aqui é bem-vinda. Vamos fazer disso aqui uma comunidade de autoajuda, assim, onde todo mundo visa o bem de todo mundo. E galera, amanhã, vídeo novo. 6 erros que podem estragar seu primeiro encontro com aquela pessoa do aplicativo de relacionamento. Então, é um vídeo que eu fiz pensando nas pessoas que não têm ainda experiência em encontrar alguém ao vivo. Então eu selecionei os 6 erros mais recorrentes, foca em não cometê-los que vai dar tudo certo, beleza? Então amanhã, 12h, não se esqueçam. E o Papo de Bar também vira podcast, geralmente no dia seguinte. Por que eu falei geralmente? Porque eu dei mole essa semana, eu só liberei na quinta-feira o podcast. Acontece, às vezes minha cabeça voa, mas é isso aí. O Thiago desenterrou Criptomania. Eu lembro dessa música dos Rolling Stones no Disque MTV, na época de 98, quando eles ficaram um tempão nas paradas de sucesso com essa música. Então, uma homenagem, né, aos Rolling Stones, já que nós perdemos o baterista deles essa semana. E é isso aí, gente. Recados dados. Vamos começando com o nosso estudo de caso? Vamos lá?
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
O pessoal já comentando aqui da luz azul. Eu tô começando a fazer uns testes de iluminação. Ainda tá longe daquilo que eu quero. Tem que botar mais um spot, quero fazer um degradê de iluminação. E o Papo de Bar em breve vai mudar, né? Então, isso aí já faz parte dos testes que eu quero fazer pra ver como é que vai vingar o negócio. Vamos lá, gente. Deixa eu botar meus óculos que tá complicado. Oi, João e galera do Papo de Bar. Acredito que me enganei por anos com um perfil visual que talvez não aceite o meu perfil visual. Vou explicar. Sou negra, trabalho na área administrativa e convivo bastante em ambientes onde a maioria das pessoas são brancas. Sempre me atraí por homens brancos, poucas vezes estive ficando com homens negros. Hoje estou tentando entender essa relação do meu desejo por homens brancos e as repetições de não aceitação dos homens brancos que me relacionei para assumir um compromisso sério. Só estou me dando conta disso atualmente, visto que eles sempre me acharam uma mulher bacana e inclusive mantive amizade com alguns deles. De muitos relacionamentos, saí por perceber que eu era querida apenas no anonimato, mas ser assumida para a sociedade me parecia algo difícil para eles. Fico triste estar vendo essa questão como se eu pertencesse a um grupo diferente, uma espécie diferente na sociedade, até pensar que somente uma pessoa da minha cor possa me valorizar. João, me dá um auxílio para entender essa bagunça que está se instalando em mim? Bom, vamos lá. Gente, infelizmente isso aí é uma realidade, tá? Às vezes a gente vai pensar, não é por causa da cor, o cara que é a personalidade, não. Tem muita gente que ainda tem esse preconceito. Inclusive estava no grupo conversando com o pessoal e uma das participantes do grupo, que é negra, falou, não, João, realmente rola muito esse preconceito ainda. Então é uma coisa triste, mas vamos tentar aqui na medida do possível ajudar, tá legal? Primeiro de tudo, o fato de você preferir homens brancos. Eu acredito que todo ser humano tem direito a ter uma preferência, né? Da mesma maneira que tem gente que prefere louro, ruivo, já vi, a cor de pele também é uma preferência. Altura. Agora, o que eu te recomendaria é você não botar essa preferência que diz respeito à aparência física como prioridade. Eu sugeriria você fazer um esquema reverso do negócio. Como assim um esquema reverso? Para pensar no tipo de homem que você quer para a tua vida. Você já deve ter uma certa experiência de relacionamentos. Você já deve saber o que você quer, o que você não quer. Então começa a notar o que você procura numa pessoa em termos de personalidade. O que você não aceita de jeito nenhum de alguém. Para você ter, assim, meio que um mapa da pessoa que você quer. Tá? Isso... essas anotações parece um exercício bobo, mas ele vai te dar uma luz até na hora de você fazer as perguntas certas para essa pessoa. E você pode pensar, tá, vamos lá, eu decidi que eu gosto de um cara engraçado. De que maneiras que eu posso descobrir se esse cara é engraçado? De repente, botando uma pilha numa piada e ver se ele de repente participa da pilha, ele também vai começar a brincar. Opa, se ele participou da pilha, bom humor. Então você já vai ter meio que um mapa para você achar o cara certo. E encara a parte da aparência como um bônus. Do tipo assim, olha, o cara é tudo que eu quero e ainda por cima é um cara branco, eu gosto de cara branco. Então tirei a sorte grande. Mas o que acontece? Geralmente quando você faz essa parada reversa, você começa a relevar as questões da aparência. Porque pensa comigo, a aparência, independente da cor, da altura, do estilo... É uma coisa que a gente se acostuma. A gente se acostuma com a pessoa. E o que sobra depois? A personalidade, a cumplicidade. Então você focar na aparência da pessoa e não ficar tão focado assim na personalidade, na fase que tiver atração física, beleza, pô, show de bola, mas alguma hora a atração física diminui e vai sobrar o quê? Nada. Frustração, né? Uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem assim bom caráter. Então, começa a fazer... Um esquema reverso de procura. Eu acho que a partir do momento que você fizer esse esquema de procura reversa, você inclusive vai parar de ficar se relacionando com esses caras racistas, né? E, pô, o cara que fica contigo, mas não te assume assim, e notavelmente por causa de cor, você tá se sentindo, às vezes é uma coisa do tipo, você tá mirando muito no cara pelo que você quer em termos de aparência, mas você não tá fazendo a triagem de personalidade. Quando você faz a triagem da personalidade antes, você vai se preservar de muita dor de cabeça. Então, o que eu te recomendo é isso. Faz uma parada reversa. Encara a aparência como um bônus. Porque, gente, eu não sei sobre vocês aqui. Eu não sei quem aqui que está assistindo já está namorando, já está casado. Mas alguém aqui já se envolveu num relacionamento sério com uma pessoa que era totalmente o oposto daquilo que você costuma preferir? Tipo, eu gosto de um cara de cabelo grande, mas acabei ficando com um cara carequinha. Ou então, eu gosto de cara alto, mas acabou que me apaixonei por um baixinho. Eu gosto de uma mulher de cabelo preto, mas acabei ficando com uma ruiva. Alguém aqui, no final das contas, se envolveu com alguém totalmente diferente daquilo que você prefere em termos de aparência? Eu acho que quase todo mundo aqui já passou por isso. Quase, né? Alguém, dá um salve aí. Então, é uma parada do tipo de você procurar o que, ela te agrega em personalidade. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Sérgio Rocha falou que a aparência física é apenas um aspecto de uma pessoa, não sendo nem de longe o aspecto mais importante. A Juliana falou aqui, eu acho que preferência é uma coisa, preconceito é outra, e aparência é importante sim. Afinal, seus filhos vão ter aquela aparência. Mas aí eu te pergunto, e essas pessoas super bonitas que os dois pais não têm uma aparência assim muito parecida com a dos filhos? Porque é o que mais tem, né? Você vê assim a pessoa, pô, uma modelo, vai ver os pais dela, você fica até perguntando, né? Como que ela herdou? Eu acho que esse negócio da genética influencia, claro, mas não é um fator determinante. O Carlos perguntou se o Papo vai mudar o dia. Não, por enquanto vai ser sábado. Ainda mais porque eu faço faculdade sexta-feira, não tem como. Ted fala que o João tá falando faz sentido, procura alguém que lhe complete mentalmente. Cara, é porque realmente é o que sobra depois da aparência. A atração física passa, gente. Às vezes você vê aquelas atrizes, por exemplo, uma Marina Rui Barbosa da vida, você pensa assim, poxa, nossa, se eu namorasse uma mulher dessas, eu nunca ia me enjoar dela. Enjoa, gente, enjoa. Se acostuma. Cara, fatalmente as pessoas se acostumam. E o que é que segura depois? A conexão. Então eu acho que a conexão tem que ser uma coisa muito planejada, muito bem pensada. O Gustavo falou aqui, é normal, não tem nada de errado em preferir brancos, porém você não deve só levar em consideração a aparência, tem o interior que é muito importante, considere usar 50% para cada um. Lucas falou aqui, entendo o lado da moça, mas quando você seleciona parceiro de um certo padrão, você está sujeito a ser rejeitado por não estar nesse padrão também. Fica uma coisa parecida com aquela parada do forró, né? Aquela história que eu vivo contando para vocês, que já cansei de contar da garota que só conhecia os caras do forró e era sempre um cara tranqueira, né? E quando ela parou de procurar cara no forró, ela se casou com o cara, né? Daniel fala aqui, vai morar com a pessoa e contrair os problemas para resolver a aparência, só vai servir para enfeitar a casa, é verdade. A Bia falou aqui, Oscar Wilde falou, case-se com quem você gosta de conversar, pois dia chegará que só restará isso. Exato. Matheus Silva fala aqui, encontrar algo que torne o seu dia melhor é o que realmente importa. O processo de paixão envolve emoções e são elas que determinaram se uma pessoa se apaixonar ou não por você. Pois é. O Ted fala aqui, se a aparência fosse fundamental, Brad Pitt e Angelina Jolie estariam juntos. É a maior prova disso, né? Bom, eu acredito que tá falado, né? Eu realmente martelo nessa questão de você começar a definir as características psicológicas que você procura em alguém, para você poder saber as perguntas certas e encarar a parte da aparência como um bônus. Quando você fica usando a aparência como um critério, você reduz demais o teu leque. Reduz demais. E pode acabar sozinha, entende? Mas é isso. Gente, parabéns pela participação. Vamos agora para o segundo estudo de caso. Curtinho. Oi, João. Assisto suas lives e gosto muito. Obrigado. Nesse meio tempo, resolvi me relacionar com as pessoas. Estou conversando com duas garotas e elas só falam sobre a campeã do BBB, TikTok, essas coisas que não me interessam. Logo, eu não consigo manter a conversa. O que eu poderia conversar sem problemas é sobre o corpo humano, linguagem não verbal e filosofia. Será que eu seria falso comigo mesmo se eu procurasse saber desses assuntos de BBB? Parece que tudo que eu digo numa conversa é saído como nada a ver, até se interessam, mas não dão tanta importância para o que eu falo. Enfim, o que seria uma conversa de valor, poderia estar falando de outros, seria jogar a conversa fora? Bom, vamos lá. Cara, eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu não sei se mais alguém aqui vai se identificar comigo. Quanto mais você estuda, quanto mais você cresce intelectualmente, culturalmente, mais difícil fica para você fazer amizades, mais difícil fica para você arrumar alguém para se relacionar, porque as pessoas gostam de falar sobre coisas mundanas, né? Como você falou, Big Brother, o TikTok, né? E quem investe em si mesmo já está em outro patamar, quer falar de filosofia, quer falar da vida, do universo e tudo mais, quer falar de neuroplasticidade, quer falar de arquétipos, quer falar de desenvolvimento espiritual. E você não se contenta mais com assuntos tipo qual é a boa do final de semana, viu aquele vídeo do TikTok que, pessoalmente, é cada vídeo retardado que eu vejo naquilo, o Big Brother, que eu passo longe também. Eu digo que é a maldição, é o preço que você paga por investir na tua mente. A solidão é um preço que a gente paga por investir na nossa mente, porque fica difícil achar alguém compatível para conversar. Então você tem duas escolhas. Você pode ser paciente e continuar na procura até achar alguém compatível, que pode demorar, mas também não é impossível, ou você simplesmente entuba essa parte intelectual, guarda ela para conversar com os seus amigos e tenta, assim, deixar passar e viver na vida mundana. Você consegue, mas você não vai se sentir realizado. Eu falo isso porque eu já cansei de passar por isso aqui, né? Você sai com as pessoas e estou conversando sobre várias coisas que você pensa assim, gente, que assunto bobo. Não me cativa nem um pouco isso, sabe? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. O Bob fala que as pessoas estão numa Matrix e o despertar está em cada pessoa. Parabéns pelo seu conteúdo, aqui você encontrará amigos para assuntos profundos. Tá aí uma coisa boa. No Papo de Bar, ele pode participar do Papo de Bar e começar a conversar com as garotas que estão aqui. Tenho certeza que arrumaria alguém para poder, né, trocar uma ideia, alguém que, né, alguém que possa agregar. O Rafa falou que eu falo disso às vezes, mas não é para ser tão chato. A Ana fala que conversar sobre investimentos já está difícil, imagina papo cabeça. A Bia fala que estamos num país que o analfabetismo impera, cada dia é mais difícil achar alguém para conversar. Não te dou 4 encontros para você perder o interesse totalmente. O empreendedor fala aqui. Mas BBB não poderia ser usado como análise de filosofia ou comportamento humano? Pode. Aí você tá contextualizando, que é uma coisa, né? Você olhar do ponto de vista psicológico. Porque se você olhar do ponto de vista, às vezes, simbólico, o Big Brother é um programa que incentiva as pessoas a serem javalis. João, o que você está falando? O que é o javali? Quem viu o Momento Mítico sabe disso. Javali foi o terceiro ou quarto trabalho do Hércules. E o javali que ele capturou, o javali de Erimanto, ele simboliza a intrusão, porque o javali é um bicho que não tem cerimônia nenhuma para invadir o território dos outros e fazer uma bagunça. Então, pessoas javalis são aquelas que se intrometem na vida dos outros, que ficam comentando sobre a vida dos outros, as fofoqueiras intrometidas, né? O Big Brother, bem como vários reality shows, eles incentivam esse lado javali do ser humano. Ou seja, não tem como, não adianta você dizer, ah, mas eu sei separar as coisas, eu posso ver Big Brother e não falar da vida dos outros. Não tem como. Esses programas incentivam você a ser fofoqueiro fora do espectro de espectador. Então, se você quer ver uma pessoa mais desenvolvida, espiritualizada, a não ser que seja para esse fim de analisar o comportamento que o empreendedor falou, fica longe de reality show. Porque reality show incentiva as pessoas a serem javalis. E você vê o reflexo disso na quantidade de gente intrometida que tem hoje nas redes sociais, que se metem na vida dos outros sem saber metade do que se passa com essas pessoas. Todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer falar alguma coisa sobre a vida dos outros. E parte desse comportamento é incentivado pelos reality shows. Quem fala muito sobre isso é o Victor Salles, o cara que escreve o Mitologia Viva. É outro que também fala sobre mitologia e simbologia. Vinícius falou aqui, quando falo com alguém que não tem afinidade de interesse, eu olho para a pessoa com interesse antropológico. Tento olhar a pessoa com olhos curiosos e aprender algo, mas manter isso é difícil. Pois é. O Oliver falou que, João, ele poderia ter também um conhecimento superficial desses temas inúteis só para ele não ficar totalmente isolado de tudo. Pode. Mas aí nós estamos entrando na teoria do porão mental do Sherlock Holmes. Essa teoria, ela existe na vida real. O que é a teoria do porão mental? A nossa mente, ela é como se fosse um porão onde a gente guarda as informações em caixinhas. Quando o porão tem poucas caixas, é mais fácil você acessar as informações. Agora, quando você fica transbordando esse porão de informação com coisas inúteis, você começa a ter mais dificuldade para chegar nas informações úteis. Então, isso veio do livro do Sherlock Holmes, né? Porque o Sherlock Holmes não sabia que a Terra girava em torno do Sol. E o Watson falou assim, eu não entendo como é que um homem tão inteligente como você, que só de olhar para alguém consegue diagnosticar a vida da pessoa e você não sabe que a Terra gira em torno do Sol. Aí ele, Watson, a minha mente é um porão. Eu tenho que botar só as caixas relevantes. Se eu ficar transbordando a minha mente com caixas inúteis, eu nunca vou chegar nas informações que eu preciso. E Maria, não sei se é Maria Konnikova o nome dela, que escreveu aquele livro Mastermind, Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes, ela analisou a psicologia disso e realmente é um conceito viável. Então, basicamente, é a parada do porão mental. Mas é isso. Acho que já esclareci para o nosso amigo. Você tem essas duas escolhas. Paciência ou então deixa passar. É uma escolha sua no final, né? Mas é isso, gente. Parabéns pela participação. Espero ter ajudado essas pessoas aqui. E vamos agora esconder aí com a porta secreta?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá. Valendo a palavra de participação. No episódio anterior do Momento Mítico, o último episódio, qual foi o Deus que liberou para o Hércules rever a família dele uma última vez? Qual o nome desse deus? O touro de Creta foi ótimo. Ó, aqui apareceu para mim... Eu vou até relevar o que Hades é com H, mas ele acertou mesmo. Vitor Hugo. Vitor Hugo escreveu Hades... Vitor, você está na área? Vou liberar para você participar aqui. Só me dá um salve aí, Vitor Hugo. Opa! Opa, digo eu! Vamos lá. Vitor Hugo, você está participando da Porta Secreta. Mistério, contextualização. Vamos lá, Vitor, ó. Jogo rápido. Três portas. Laranja, verde e azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção. Uma suíte com seis treinamentos meus. Uma delas tem um treinamento qualquer meu que não é negociável. Ah, eu já tenho. Você pode doar para alguém ou você pode apostar. Continuar jogando e ver se você leva a Academia da Reinvenção. E a terceira porta é a Raquel. Raquel já faz tempo que não aparece, tá com saudade de aparecer. Quem não conhece a Raquel, de repente conhece hoje. Mas já aviso, quando a Raquel aparece, ninguém ganha nada. Então, Vitor, diga-me, meu querido, qual é a porta que você vai abrir? Porta verde? Ô, Vitor, eu preciso sempre confirmar se é isso mesmo que você quer. Você quer mesmo abrir a porta verde? Fala pra mim. Eu acho que ele tá confirmando sim. Ele falou, essa. Então tá. Então não tem mais volta. Vou abrir a porta verde. Troca. Ele quer azul? Ele quer trocar. Ih, caramba. Ô, Vitor. Sei não, hein, cara. Você tem certeza que você quer abrir essa porta azul? Agora ele confirmou. Então agora não tem mais volta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos abrir a porta azul? Vida! Eu já tava aqui comemorando que ele ia abrir a porta verde. Ah, não, azul não. Eu tentei, né? Ô Vitor, não foi dessa vez. Mas, cara, obrigado pela participação. Continua aparecendo aqui que se você for rápido no gatilho, você pode participar de novo, tá? Mas, cara, de verdade, obrigado. Tudo de bom pra você. Continua participando aqui do chat. De repente, você pode levar um prêmio no final por participação, tá legal? Já aconteceu isso aqui. Mas é isso, gente. Vamos agora interagir na roda de amigos? Vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, essas perguntas aí, elas são as perguntas mais mandadas. Dê uma olhadinha rápida, eu sei que não dá para ler tudo, mas só para poder dizer que se alguém perguntar isso daí e eu passar batido, não é nada pessoal, beleza, gente? E o Rafa e a Ana até falaram que estão com saudade do meme do caixão. Cara, dois motivos que eu tirei o meme do caixão do Porta Secreta. Primeiro porque meme vai perdendo também a validade, né? Vai ficando uma coisa defasada. E segundo, alguém já ouviu falar sobre a Junkin Media, sei lá? É um canal, é uma empresa que fica registrando os direitos autorais de todos esses videozinhos de meme, justamente para poder ficar dando strike nos canais e ficar cobrando absurdos dos produtores para eles poderem pagar e para usar esses memes. Então, uma coisa que acontece volta e meia com um monte de produtor, o Peter Jordan já deu essa dica aí, então eu prefiro realmente ir para o lado seguro. Vamos lá. Obrigado, Daiane. Falou que estou bem de barba. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Márcio Henrique perguntou, João, sobre o segundo estudo de caso, quando criança pensava que o normal era falar qualquer besteira ou fofoca e crescia até hoje achando ser isso que faz gerar assunto. É fato ou depende? Depende, cara. Depende do contexto. É o que eu falei. Quando você é uma pessoa que não investe muito no conhecimento, só quer saber de, só quer uma vida mundana, se divertir, qualquer besteira você puxa assunto. Mas quando você vai estudando, quando você vai se desenvolvendo, você começa a ficar meio que com cringe, né? Com cringe desses assuntos mais mundanos. Você quer uma coisa mais elaborada. Não tem jeito. Conforme a gente vai evoluindo, as nossas pretensões, nossas energias vão buscando pessoas que estejam em sincronia com elas. O Vitor perguntou o que fazer quando bate a crise de ansiedade. Vitor, é o seguinte, cara. A ansiedade, ela é uma percepção de ameaça que não existe, tá? Então a tua mente sempre fica buscando ameaças, só que não existe uma ameaça. Então você fica meio que se preocupando à toa com as coisas, tá? É uma prisão crônica num futuro caótico, vamos dizer assim. E o que acontece? Quanto mais você pensa no que pode acontecer, mais você vai reforçando a tua neuroplasticidade para você ficar ansioso com mais facilidade. Então, a ansiedade, ela é... Basicamente é, você toda vez que você ficar ansioso, você pensa, cara, calma, volta para o presente. Isso não aconteceu. E se acontecer, confia na tua capacidade para aprender a lidar com isso. Porque eu não sei quem aqui vai se identificar comigo, mas vocês já perceberam que muitas das coisas que a gente teme que acontecem no futuro, quando elas acontecem, não são tão graves quanto a gente imaginou que ia ser? Ou seja, acontece, é ruim, mas na nossa mente é muito pior. Agora, obviamente, quando a tua ansiedade é crônica, aí você já tem que procurar um terapeuta, porque pode ser que você tenha que tomar um remedinho para poder ajustar os teus neurotransmissores e você, aos pouquinhos, sair dessa. Quando é uma ansiedade leve, vá lá. Mas quando é crônica, procura um psiquiatra, terapeuta, para poder fazer um tratamento medicamentoso, que é 6 meses a 1 ano, e você já estabiliza isso. Renato perguntou, na próxima temporada vai ter algum momento mítico envolvendo o Loki? Vai ter sim. E vai ter De Volta pro Futuro. Esse já tá certo, já até botei no shorts aqui. O Mazevedo perguntou aqui o que é que eu acho das garotas que não expõem namorado nem namoro em redes sociais. Olha, tem duas visões sobre isso. Depende muito da pessoa. Tem gente que não gosta de ficar expondo justamente para não ficar tendo mal olhado, para não ficar atraindo energia ruim. É, quanto menos você ficar expondo a tua vida amorosa, melhor. Agora, quando você chega ao ponto de negar que você tem alguém, vamos supor, não expõe o namoro, mas fica se autopromovendo, postando fotinhas direto e tal. Aí eu ficaria, pô, peraí. Aí é sacanagem, parece que ele tá meio que ocultando a pessoa para poder continuar recebendo confete. Mas quando a pessoa tá de boa e é mais reservada com isso, ela só quer privacidade. Não quer um monte de gente perguntando, questionando, nem nada. Que às vezes, cara, ó, você bota que você tá num relacionamento sério no Facebook. Muitas vezes, quando você muda o status para solteiro, vem um monte de gente perguntar o que aconteceu. É uma coisa chata ter que ficar justificando. As pessoas não querem passar por isso. Descer um pouquinho aqui. O Oliver fala aqui, João, técnicas para lidar com timidez crônica dá certo, aquecimento social? Cara, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre dicas para lidar com a timidez. Mas a timidez, ela é, em essência, um medo que você tem do que as outras pessoas vão pensar sobre você. Então, a timidez está muito relacionada à autoaceitação. Quanto mais você se aceita, menos tímido você fica. É isso que diferencia o tímido do introvertido. O introvertido, ele é na dele porque ele não gosta de muita energia social. Mas ele não tem medo de ser ele mesmo do lado de ninguém. O tímido, mesmo do lado de uma pessoa, tem medo de ser ele mesmo. É muito medo do julgamento dos outros. Então, se por acaso o teu problema é esse medo do julgamento alheio, então você precisa é de mais autoaceitação. Mas dá uma olhadinha num vídeo que eu gravei aqui pro canal, já tem um tempo que eu gravei, com uma dica para eliminar a timidez. Não é uma dica científica, é uma dica pessoal. Não vai funcionar com todo mundo, mas funciona com muita gente, de repente funciona contigo. Leandro falou aqui: trabalho numa empresa onde o pessoal não me respeita. O que que eu devo fazer? Já procurei gerente para resolver. Ela chama eu e a pessoa que não está me respeitando, mas nada resolve. Vamos por partes. Você falou que o pessoal não te respeita. E no, na frase seguinte é uma pessoa. Estamos falando de uma pessoa ou de uma galera? Porque, por incrível que pareça, existe aí uma diferença. Lucas perguntou se timidez está ligada com baixa autoestima. Em partes, tá? Em boa parte. Lucas perguntou, João, o que que você acha sobre pessoas que antes de namorar resolvem ficar sério? Cara, eu acho que o ficar sério é uma fase de transição entre o ficar e o namoro. É, sempre acontece isso, né? Você tá ficando com a pessoa, mas não namora. Mas chega um momento que vocês não sabem mais definir se vocês estão namorando ou ficando. Porque vocês já pararam de ficar com outras pessoas, só estão ficando com outro. Mas ainda não assumiram nada. Então, esse negócio do ficar sério é uma fase de transição. Eu acho que é normal, natural. O Leandro falou aqui, a galera toda. Leandro, primeira coisa que eu te recomendo é você ver a minha aula Respeito Invisível. É uma aula grande, de meia hora, mas ela tem vários ajustes de linguagem corporal que por si só já te ajudam a impor mais respeito, tá? Agora, isso por si só resolve o assunto? Não. Resolve boa parte. Mas temos que entender o que que está fazendo as pessoas te respeitarem. Será que você está sendo muito bonzinho? Será que você está se preocupando muito com a validação delas? Aí você está deixando elas fazerem o que quiserem? Tem muita. Olha, a falta de respeito pode ter várias raízes. Aliás, tem um vídeo meu aqui no canal que é de cinco comportamentos que fazem as pessoas te respeitarem. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha, o Pub fez uma pergunta sobre a física quântica, sobre vibração Hertz do amor, alegria, mas isso é um assunto que eu ainda não domino. Bruno Leles fala que, João, deixar de socializar e se render a pessoas rasas é o preço que se paga para se dedicar a si mesmo? Vamos lá. Se você deixou de socializar e se render a pessoas rasas, mas peraí. É quando você socializa muito que você mais encontra pessoas rasas, né? Então, eu não vejo assim uma solução em deixar de socializar. Pelo contrário, tem que socializar bastante, justamente para você peneirar no meio dessas pessoas. Ou então você escolher melhor o lugar onde você vai socializar. Mas é o que eu acabei de falar no estudo de caso. Quanto mais você investe em você mesmo, mais difícil fica de você achar alguém para você conversar legal. Ou você se contenta com a pessoa rasa e deixa a conversa profunda para alguém que possa conversar contigo, ou você continua sendo mais seletivo. Leonardo, obrigado pela força aí, cara. Fala aqui que o treinamento podendo verbal é muito bom. Os resultados são incríveis, recomendo muito, valeu mesmo. O Lucas falou aqui, esses dias falei exatamente o que você disse para uma menina sobre isso, e ela falou que não existe tal. Também concordo que é uma fase de transição, afinal ninguém vai apresentar para a família logo de cara. Existe quem faça isso, mas são exceções. Aí o Lucas perguntou de novo aqui, né? Então, João, todo tímido tem baixa autoestima ou não necessariamente? Tá, vamos dizer assim. Se fosse para dar uma resposta definitiva sobre esse assunto, né? Levando em consideração que não é a única resposta, mas eu diria que em boa parte sim. Porque pensa comigo, um dos pilares da autoestima é a autoaceitação. Se você não se aceita e chega ao ponto de você não querer se mostrar para ninguém, temos aí baixa autoestima. É um pilar defeituoso. Então, sim, mas de novo, gente. Eu não posso dizer que essa é a única razão. E existem outros fatores que causam timidez, até mesmo problemas no desenvolvimento do sistema nervoso central. O Gabriel fala aqui, João, o enfrentamento de gatilhos que aumentam sua ansiedade é uma das maneiras mais eficazes? Não adianta você enfrentar o gatilho sem você ressignificar esse gatilho. Como assim? Vamos supor que a tua ansiedade está em abordar mulher, tá? Então, poxa, se isso te deixa ansioso e você quer abordar para matar a ansiedade, beleza. Mas você tem que pensar também o que que isso vai te trazer de bom. Do tipo assim, não adianta você só pensar, não, eu tenho que fazer isso para ficar antifrágil. Não, eu tenho que abordar essa garota, porque eu preciso aprender. Então, cada abordagem minha vai ser um aprendizado, nem que seja o que que eu não devo fazer. Então, eu não estou só enfrentando minha ansiedade, eu estou aprendendo. E eu vou sair mais sábio dessa interação. Então, você acabou de criar uma recompensa na tua mente. Não é mais uma questão de você enfrentar teu medo, é uma questão de você ganhar conhecimento. Então, para você enfrentar a mesma ansiedade, você tem que botar alguma recompensa, alguma ressignificação para você poder combater esse medo. Senão, fica mais difícil, entende? Começa a ressignificar isso aí. Subir um pouquinho aqui. Matheus fala que na época de escola dava muita brecha para as pessoas me zoarem, por isso eu sofri muito na minha infância. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Cadê? Matheus, já faz uns 6 meses que eu tô num grupo de WhatsApp com todos os caras que faziam bullying comigo na época do colégio. E a gente se dá maravilhosamente bem. Porque hoje em dia, Pô, primeiro de tudo, todo mundo cresce, né? Segundo, quando alguém tenta fazer bullying, eu faço um bullying muito pior com eles. Então, já dá pra ver que as coisas mudaram. E muitos deles viraram bons amigos hoje em dia. Então, assim, é legal que você continue trabalhando na sua confiança, você tenha esse conhecimento. Mas jamais, assim, desenvolva algum rancor com as pessoas, porque as pessoas também mudam. Não tô dizendo que você tá fazendo isso, não. Mas caso aconteça de você um dia interagir com essas pessoas... O Oliver falou aqui, João, hoje eu tentei abordar e não consegui nada, mas da próxima eu já tenho um jeitinho. Oliver, vou dizer uma coisa, cara. Meu primeiro mês estudando sedução, eu levei tanto não, eu levei tanto fora, que eu me pergunto se alguma pessoa no meu lugar teria, assim, a mesma paciência que eu tive. Hoje estou tomando Skol, hein, gente? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Você nunca vai ter bons resultados logo de cara. Se você tiver, é sorte, tá? Quando você aceita essa realidade, você fica mais tranquilo para insistir. Você pensa assim, cara, eu passei anos da minha vida desse jeito. Eu não posso, de uma hora para outra, no passo de mágica, virar um cara diferente. Eu tenho que ter essa fase de transição. Isso, e você só vai fazer a transição o quê? Praticando. Então, de novo, encara como aprendizado. Toda abordagem sua é aprendizado. Você vai aprender alguma coisa com isso. E aos pouquinhos você vai começar a mandar bem disso aí. O Vitor perguntou se o Papo de Bar vai ser disponibilizado no Deezer. Cara, é o seguinte, eu publico o Papo de Bar no Anchor. O Anchor publica num monte de site. Eu acho que tá no Deezer. Acho, tá? Ah, o Bruno fala aqui. João, depois da sua resposta eu vou reformular minha pergunta. É que eu sou antissocial, mas eu trabalho com pessoas. Você acha que ser antissocial atrapalha no meu desenvolvimento pessoal? Não necessariamente. No caso de antissocial, eu acho que você é introvertido. Aí que tá, né? Você é mais na sua. Você é um cara que gosta de coisas mais elaboradas, mais aprofundadas. Você não gosta de conversas muito rasas. Então, talvez, no desenvolvimento pessoal não vai atrapalhar. Você só vai se aprofundar. O que pode acontecer é de você ficar mais exigente com o tipo de pessoa que você vai interagir. Mas, no caso da carreira, né, você trabalha... Cadê? Você trabalha com pessoas. Aí é uma coisa do tipo assim, você tá numa função que exige extroversão e você é um introvertido. Você pode encarar isso como um aprendizado do tipo, olha, eu sou introvertido, mas quando eu preciso ser extrovertido, eu sou. E isso vira uma força muito grande em você. Ou então, você tem que começar a procurar alguma coisa mais compatível contigo. Porque gente introvertida é muito mais frequente para poder fazer, para poder estar na área de criatividade, de supervisão, os extrovertidos que são mais para lidar com pessoas. Dá uma olhadinha no livro O Poder dos Quietos, você vai entender melhor isso. O Lucas Pereira falou uma coisa aqui. João, eu já ouvi muito que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, se um tímido conviver com pessoas altamente sociáveis, ele vai começar a ser também, vai ter um efeito inverso. Lucas, aí vai entrar uma questão que é a seguinte. Aqui vocês estão vendo um João, mas cada um de vocês está vendo um João diferente. Deve ter algum hater assistindo que acha que o João bosta. Deve ter alguém assistindo que acha o João gato. Deve ter alguém assistindo que acha o João feio. Deve ter alguém assistindo que acha o João sábio. Tem muitos Joãos diferentes aqui ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, esse negócio de você conviver com 5 pessoas, considerando que cada pessoa a gente enxerga de um jeito, não é uma coisa muito relativa? Não é não? Então assim, eu acho legal, eu acho um princípio legal, mas eu não diria que, não, Nós somos a média. Cara, não existe nenhuma comprovação disso. Essa que é a grande verdade. Não existe comprovação porque as pessoas têm. Elas saem de maneiras diferentes umas para as outras. Cada um tem uma percepção de alguém. Então, não fica muito preso nesse negócio de, nós somos a média. Às vezes, só de você conviver com uma pessoa que é o teu modelo de inspiração, você já vai se dar bem. O Lucas Santos falou que acha o João um gato. Vamos lá. Matheus fala que programação também é uma ótima opção para quem é introvertido. Oxe, se é. Mas aí você vê, cara. Olha a história da Apple, né? Steve Jobs era o extrovertido. O Wozniak era o introvertido programador. Quem acabou sendo o mais famoso de todos no final? Cara, mal ou bem, a gente vive num mundo que, culturalmente falando, valoriza muito o extrovertido. E acho isso uma pena, cara. Porque o introvertido tem muito a agregar. O Dami apertou se eu treinei minha voz para falar mais grave. Não é que eu treinei. Eu fiz um treinamento com uma fonoaudióloga, mas isso foi em 2008. Então acabou ficando natural. Eu falava para dentro antigamente. Ah, o Thiago fala que o Pedro Calabro já disse que não é tão verdade essa história das cinco pessoas. Porque é relativo esse negócio do universo interior, né? O Alessandro fala aqui, João, eu só me apaixono por gente boazinha. Por que que isso acontece? Cara, isso é muito relativo pra eu responder. Você gosta? É isso? O que que pra você é bonzinho? Uma pessoa sem graça ou você gosta de gente boazinha? Porque se você gosta, eu não vejo como um problema. Mas se você estiver falando bonzinho e sentindo uma pessoa chata, sem sal, aí temos que ver o que está acontecendo. Oliver perguntou se eu recomendo abordar mulheres para conhecer hoje em dia. Ele acha que as pessoas meio que demonizam. Cara, depende muito de como que você aborda, tá? Por exemplo, se você sai para abordar, vamos dizer, o pessoal do Day Gamer, o cara vai lá, se arruma pra poder abordar a mulher na rua. Isso é uma parada meio predatória, vamos dizer assim. O que que pra mim é o day game bom? Tipo, você saiu pra fazer alguma coisa sua. Pô, você foi na padaria comprar pão. E aí você vê uma mulher interessante na padaria, você... deixa eu aproveitar e conversar com ela. Aí é uma coisa legal, do tipo, você já tava lá. Agora, quando você sai com a intenção de caçar, vamos dizer assim... Eu já acho um pouco demais, tá? Minha opinião. Não estou dizendo que é uma verdade absoluta, tá? Vai ter muita gente que vai discordar de mim. Respeito totalmente. Inclusive, tem coaches que vivem disso. Respeito também. Eu, pessoalmente, não gosto. O que eu gosto do Thomas Shelby é a calma que ele passa mesmo no meio do caos. Tipo, a mulher começa a gritar com ele, pá, 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 pá. Aí assim, só quero saber o que você quer. A serenidade dele que eu acho inspiradora. Lilia, tudo bem? Matheus falou que às vezes introvertido tem até mais conhecimento, mas por falta de vontade e energia, ele não consegue expressar e transmitir isso para o mundo. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu desenvolvi minha vida social mesmo sendo introvertido. Qual era o meu macete? Eu sempre comia pelas beiradas. Por exemplo, saía de noite, saía. Até hoje adoro sair de noite. Mas eu nunca ia para o meio da ação. Eu sempre começava, por exemplo, eu ia para o fumódromo. Começava a interagir com uma, duas pessoas, e aos pouquinhos essas pessoas iam me apresentando outras e outras. Quando eu menos percebia, eu já estava no meio, mas aí já estava no meio conhecendo todo mundo. Eu nunca fui kamikaze de me jogar no meio do. Quer dizer, já fiz isso, já deu certo, mas não gosto. Eu sempre ia pelas beiradas e foi muito confortável para mim. Porque o introvertido, ele interage com pessoas. Só que ele tem que interagir com uma, duas, três pessoas no máximo por vez. Senão ele fica muito desgastado. Matheus fala aqui, focar no resultado também é algo que sabota no The Game. O foco não é beijar ou pegar número, o foco é socializar e os resultados são consequências. Exatamente. É o paradoxo do resultado. Quanto mais você se preocupa em ter resultado, menos resultado você vai ter, porque você transmite muita necessidade de validação nas suas atitudes. E as pessoas percebem isso. Ô Bruno, cara, eu nunca assisti Suits. Eu sei que o pessoal gosta, né? Mas nunca assisti. Tá aí uma coisa para botar na lista para ver mais para frente. Para você ter uma ideia, gente, olha como é que eu sou assim, fora da curva. Eu nunca vi um filme do James Bond. Eu li o meu primeiro livro do James Bond essa semana. Eu li Goldfinger essa semana. Mas ainda nunca vi um filme do James Bond. Ou seja, eu sou totalmente assim fora do convencional nesses aspectos. Será que o Alessandro respondeu? Não vi aqui mais a resposta dele. Uma coisa que o Rafa falou aqui, o introvertido é mais magnético. Isso é verdade, por causa da curiosidade. Quando você é um introvertido bem resolvido, você gera muita atração passiva. Você não tem que fazer muito esforço. As pessoas chegam até você. Thiago falou que nunca jogou jogo desde videogame? Também não. Nunca joguei. Aqui o Mar já falou. João, já aconteceu isso comigo na balada de sair no meio da noite, porque estava desgastado de socializar e de ouvir o barulho. Você exige demais de você mesmo. Por isso que eu falo, vai pelas beiradas. E mais uma coisa, quando eu saía sozinho e tudo, eu nunca ia para balada que era muito barulhenta. Eu ia para aquelas baladas que tinha algum barzinho do lado de fora, que isolava o ambiente da pista. Para poder conversar. Eu não gosto de ficar gritando nos ambientes, não. O Bruno fala aqui, João, por que que o Coringa faz mais sentido do que o Batman? Porque pensa comigo, é muito mais fácil você pensar em exemplos de pessoas que passaram a vida inteira sendo maltratadas pelas outras, sendo ridicularizadas, do que você pensar em algum milionário que teve os pais assassinados e que quer fazer justiça, né? Então, ele passa. As pessoas se identificam mais com o exemplo dele. Não que isso seja uma coisa boa, mas não podemos negar esse tipo de coisa. Lucas fala que isso é verdade. Quando eu trabalhava no escritório de advocacia, no começo eu falava bem pouco e via que as mulheres ficavam super curiosas sobre mim. Depois que me soltei mais, eu era visto comumente. Tiago fala que teoricamente os dois surtaram. Cara, tem uma teoria interessante que o Coringa é a sombra psicológica do Batman. Faz todo sentido. Tudo que o Batman não é, o Coringa é. Batman é reservado, rico, controlado. Bruce Wayne é introvertido. Coringa, extrovertido, descontrolado, excesso de humor. É a sombra psicológica do Batman. Então, por isso que o Batman nunca mata o Coringa. Porque matar o Coringa significa matar a própria sombra psicológica dele. É, ó, Mijano, também quero saber isso. O que fazer para não precisar do governo? Imagina, Bruno, tamo juntos. O Vinícius fala aqui, são dois exemplos de transtorno de estresse pós-traumático. O Batman quanto Coringa, de formas opostas. O Damian fala aqui, João, nossas sombras são necessárias, então? Super necessárias. Super. Porque a meta do ser humano é encontrar o equilíbrio. Unilateralidade é tóxico, entendeu? Então as nossas sombras, elas nos mantêm em equilíbrio. Você nunca vai saber a importância da luz enquanto você não conhecer a sombra. A sombra te lembra disso. O Pub Marx fala aqui, João, de onde começou a história de Batman e Robin terem um caso? Foi um psicólogo dos anos 60 que fez uma teoria sobre isso, escreveu um livro, acho que era Sedução do Inocente, uma coisa assim, o nome, e deu o maior rebuliço no passado. Mas também os caras não colaboravam, pô, você ia ler os quadrinhos, você via que o Robin dormia na mesma cama que o Batman. Era uma coisa do tipo assim, cara, tudo bem, o cara que escreveu isso podia ser inocente, ah, tipo dois amigos, mas era esquisito, né? Tanto que você vê que o Robin do Jason Todd e o Robin do Tim Drake, eles são muito diferentes do Dick Grayson, né? O Dick Grayson tinha uma aparência muito assim, garotinho, shortinho e tudo. Você vê que no Jason Todd e o Tim Drake, eles já botaram uma coisa mais agressiva para poder desassociar. E o Dick Grayson, por outro lado, virou Asa Noturna para poder desassociar da imagem do Robin. Lilia fala aqui, João, fiz um teste rápido e descobri que eu sou ambivertida, na verdade. Das coisas que eu não sinto a vontade do teste, se eu forçar muito, eu posso me sabotar e acabar com a minha autoestima? Não, quando você é ambivertida, você fica no limiar. É uma coisa mais tranquila de lidar. Agora, tem muita gente perguntando aqui, né? Esse fato da sombra psicológica faz você atrair aquilo que você não é? Em partes, sim, tá? O que que acontece? Quando a pessoa é carente, a pessoa carente tem uma tendência de atrair o oposto dela. Ela se completa através dos outros. Por isso que você vê gente tímida se apaixonando por extrovertida, vice-versa. Eu fiz um vídeo sobre isso. Então, muitas vezes, a fórmula de você desapegar da carência, ou se você vê um padrão, pô, toda hora eu atraio esse mesmo tipo de pessoa, você tem que olhar pra você. Peraí, o que que é em mim que eu tô negando, que eu sempre busco nos outros? Mas isso, muitas vezes, tem que ter um terapeuta do teu lado, porque é muito difícil sozinho. Mas você pode ver uns livros sobre sombra psicológica. Tem um que é legal, que é do Deepak Chopra, que é... O tema é sombra psicológica, é do Deepak Chopra. É um que você pode ver para você entender esse lado. E eu vou fazer uns vídeos sobre isso. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre sombra. Eu vou começar a fazer uns vídeos conceituais sobre arquétipos, inconsciente coletivo, sombra. Porque é o tipo de coisa que não tem como explicar em 5 minutinhos de papo de bar. E é uma coisa que muita gente pergunta. Gente, são 10h30, deixa eu saber aqui uma coisa. Temos apenas um ganhador hoje, oxe. Mas temos. Vamos ver quem foi esse ganhador? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Vamos lá. E o vencedor de hoje, que mais agregou aqui no chat para ajudar, é... Rufem os tambores. Matheus Silva. isso aí, Matheus. Meus parabéns. Nome, e-mail e me dá 10 dias úteis que vai chegar aí teu e-mail. Obrigado pela participação. E, gente, estamos chegando ao final do Papo de Bar. Poxa, passou rápido. Passou muito rápido, na verdade. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Primeiro os moderadores, né? Carlos, Ana, Rafa, Vinícius. Mais a Daiane, Matheus, Thiago, Felipe Costa, Bia, Thiago Januário, Michele, Alan, Leonardo, Gustavo Mendes, Pub, Bela Serena, que tá sambando na cara da sociedade, tá em Arraial do Cabo. Ou seja, tá, ela só veio para sambar na nossa cara aqui no final da live, né? É, a Lília, o Oliver, mais o Lucas Santos, mais o Damian Viking, mais o Bruno Lelis, todo mundo. Gente, gratidão pela participação, gratidão pela força que vocês me dão aqui nessa noite de sábado. Desejo a vocês, gente, ó, uma excelente semana, um excelente final de semana. Amanhã, não deixe de assistir o vídeo novo, dá uma forcinha. Pô, gostou? Dá um like. Pô, quer compartilhar uma experiência? Comenta. Tudo isso ajuda muito, beleza, gente? E galera, quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo sábado tem Papo de Bar e é uma nova oportunidade. Um grande abraço a todos, tudo de bom e fui!